Inspiração pra transformar, criar um novo e motivar, compartilhar. Chega junto pra realizar, criar um futuro pra quem vem, para mim e pra você também. Inovar a forma de pensar, juntos pra somar. Nossa energia contagia, vem com a gente festejar. Vamos celebrar a luz de um novo dia. Conta com a nossa energia. Vamos celebrar, Eletrobras com tudo, renovando o futuro. Eletrobras com tudo, renovando.
Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Eletrobras. Apresentando o time da Eletrobras, temos aqui presentes o senhor Rodrigo Limp, presidente da Eletrobras, a senhora Elvira Preste, diretora financeira e de relações com investidores, senhora Camila Gualda, diretora de governança, riscos e conformidade, e o senhor Pedro Luiz Jatobá, diretor de geração. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação em ambas as línguas. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no canto, no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativa às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Limp, presidente da Eletrobras, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Rodrigo, pode prosseguir, por favor.
Obrigado, boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar aqui os colegas da diretoria, equipe da Eletrobras e todos vocês que nos acompanham hoje. É uma satisfação estarmos aqui hoje nessa conferência de apresentação dos resultados do quarto trimestre. Como já foi anunciado aqui, estamos com boa parte da diretoria, também nossos times de relações com investidores, o jurídico e a contabilidade, para fazermos essa apresentação e depois, também, como já anunciado, teremos uma etapa de perguntas e para esclarecermos as dúvidas quanto aos resultados desse quarto trimestre, do resultado anual, que foi publicado na última sexta-feira. Como dinâmica da apresentação, eu vou apresentar os principais destaques, que são os primeiros slides da apresentação. E, na sequência, a nossa diretora financeira, Elvira, apresentará o detalhamento das informações financeiras constantes na demonstração publicada semana passada. Então, já iniciando a nossa apresentação, passando aqui para o primeiro slide. Se puder passar. O primeiro slide que trata do contexto setorial e econômico, em que temos feito sempre esse primeiro slide que mostra a evolução da carga no país como um todo, agora já com o ano fechado, comparando o ano de 2021 com o ano de 2020, tivemos um aumento de 8% na carga, naturalmente pela redução dos efeitos da pandemia e volta das atividades econômicas, retomada das atividades econômicas, observamos esse forte crescimento na carga. No quarto trimestre, especificamente, tivemos um aumento de 2,5%. E agora, trazendo também duas informações que são muito relevantes no setor elétrico especificamente, que é o GSF, que impacta fortemente os geradores hidrelétricos, e o PLD. Quando fizemos a última conferência, que foi na primeira quinzena de novembro, estávamos ali com o GSF em patamares bem baixos, na ordem de 50%, naturalmente, pelos efeitos da grave crise hídrica que o país enfrentou. Mas essa situação, nos últimos meses, ela se reverteu. Estamos hoje em uma situação mais confortável em termos de armazenamento em todo o sistema interligado nacional e, consequentemente, se refletiu numa melhora do GSF, aí superior a 2020, inclusive, nos últimos dois meses do ano. Isso, naturalmente, fruto do aumento das chuvas e também das medidas adotadas pelo governo para armazenamento nos nossos reservatórios. E situação similar se observou no PLD, em que quando estávamos em momento de maior impacto pela crise hídrica, estávamos com níveis de PLD bem elevados, e já no final do ano, no último trimestre, tivemos uma redução muito forte dos preços de liquidação no mercado de curto prazo. Então, passando para o próximo slide, em que mostra a performance da geração da companhia. A Eletrobras, ao longo de 2021, foi responsável por cerca de 30% de toda a energia consumida no Brasil, em que a maior parte da nossa geração é não cotista, mas temos uma geração no regime de cotas bem significativa. Quando a gente olha o balanço energético, a gente observa que as cotas representam pouco mais de 40%, 45% em 2021, e no outro lado, que trata das receitas, a gente observa que as cotas ela tem um percentual pequeno se comparado com toda a receita da companhia, da ordem de 13%, 14%. Então, ela é um percentual muito significativo dentro do balanço energético, mas em termos de receita, ele é um valor percentualmente menor do que representa no balanço energético. Então, passando já também para o próximo slide. Aqui apresenta algumas informações sobre o desempenho da transmissão da Eletrobras. Temos dois gráficos aqui, um de linha de transmissão e outro de transformadores, em que a gente observa um elevado nível de desempenho operacional das nossas instalações, o que certamente contribuiu muito para o enfrentamento da crise hídrica, em que foi possível para o operador otimizar os recursos energéticos entre os submercados. A gente observa que, em termos de disponibilidade das linhas de transmissão, os últimos três anos tiveram valores muito próximos em valores bem elevados, da ordem de 99,93%, confirmando a trajetória de melhoria dos indicadores técnicos da companhia. E situação ainda mais positiva temos na disponibilidade dos transformadores, em que apresentamos uma crescente ao longo dos últimos anos, sendo o trimestre de 2021 o último, o maior do que o dos anos anteriores. E também temos que o número de desligamentos foi 7% menor em relação ao quarto trimestre de 2020, e também como a disponibilidade tanto das linhas como das transformações, das subestações, tivemos 15% de redução de cortes de carga e menos 10% no total de perturbações também em relação ao quarto trimestre de 2020, o que confirma a excelência no desempenho operacional das nossas instalações. Passando para o próximo slide, em que temos alguns destaques financeiros, que, como eu disse, a diretora Elvira vai apresentar de forma mais detalhada ao longo da apresentação. Em termos de receita operacional líquida, comparando o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2021, tivemos um crescimento forte de 28%. Em termos de EBITDA, maior ainda, tivemos um EBITDA negativo no quarto trimestre de 2020 e agora um EBITDA de 2,4 bilhões de reais, que demonstra uma forte capacidade de geração de receita da companhia. E em termos de lucro líquido, tivemos uma redução em relação ao quarto trimestre de 2020, da ordem de 50%. Isso falando do IFRS, tratando dos valores de nível recorrente, tivemos ainda assim um aumento na receita operacional líquida de 21%, o EBITDA cresceu 16%, o lucro líquido teve uma redução de 18%, uma redução menor do que no padrão IFRS. Então, passando para o próximo slide, também aí são os principais destaques ainda financeiros do quarto trimestre. No lado dos destaques positivos, tivemos o reconhecimento do AIC a ser pago pelas distribuidoras que foram privatizadas, Amazonas D e Boa Vista. As outras distribuidoras já tinham sido contempladas no resultado do trimestre anterior, do terceiro trimestre, que representou um valor positivo de 439 milhões de reais nesse trimestre. A receita operacional líquida, tivemos um crescimento de 27%, novos contratos bilaterais e energia importada para revenda do Paraguai foram os principais fatores. Tivemos uma reversão de PCLD da CEA na ordem de 276 milhões. Tivemos também uma redução de PMSO, que também será melhor detalhada mais à frente, o que resultou em um fechamento de ano com uma dívida líquida de 21,6 bilhões e um EBITDA recorrente de 20,9 bilhões. Então, a nossa relação hoje, dívida líquida e EBITDA, ela está de uma vez, que é uma relação que demonstra a robustez dos números da companhia. E agora, no lado dos destaques negativos em termos de resultado, tivemos uma provisão referente a Santo Antônio Energia, no valor de 1,4 bilhão de reais, foram separados em duas partes, uma de 706 milhões, foi uma provisão para passivo a descoberto, e outra de 697 milhões, foi uma perda por equivalência de participação societária. Isso foi fruto do resultado de uma arbitragem que envolveu a concessionária, a SPE, e os consórcios construtores que estavam participando dessa discussão da arbitragem judicial. Em termos de empréstimo compulsório, tivemos uma provisão de 1,1 bilhão, sendo 803 milhões de provisão operacional e 286 milhões de taxa Selic. Temos alguns fatores que motivaram essa provisão. Tivemos a questão de a revisão de laudos com base nos critérios que adotamos no terceiro trimestre, contemplamos, finalizando essa avaliação no quarto trimestre. Também tivemos alguns processos que foram julgados, que não estavam provisionados, ali muito dos que tratam de juros reflexos pós-assembleia, processos que foram julgados antes daquela decisão do STJ que nos foi favorável, mas que, como houve a decisão, então fizemos a provisão. Outro tema de provisão relevante também foi a PCLD da Amazonas Distribuidora, da ordem de 1 bilhão de reais, sendo pouco mais de 600 milhões aqui na Hold, 425 milhões na Eletronorte, nossa controlada. E em termos de contingências, nossa subsidiária, desculpa, em termos de contingências, temos o valor de 778 milhões, sendo a maior delas o valor de 349 milhões de provisões trabalhistas na CGT Eletrosul. Então, com isso, a gente conclui os destaques financeiros. E agora, passando para o próximo slide, que trata dos destaques ESG. Tivemos alguns reconhecimentos relevantes nesse último trimestre de 2021. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa integrou a lista da Standard & Poor's das empresas mais sustentáveis do mundo. Obtivemos o conceito máximo em segurança hídrica e o conceito B em mudanças climáticas. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa integrou a lista das 100 empresas do Brasil com melhor reputação, sendo a primeira lugar entre as empresas do setor elétrico. Também pelo quinto ano consecutivo, obtivemos o nível de excelência no indicador de governança da SEST. Obtivemos também o selo de empresa proética, que é uma iniciativa da CGU, da Controladoria Geral da União. E também tivemos a obtenção pelo segundo ano consecutivo para todas as empresas Eletrobras do selo de igualdade de gênero, que é o selo concedido pela Bloomberg. Passando para o próximo slide, que é o último slide dos destaques, ainda de ESG, que eu queria destacar uma iniciativa importante da companhia na gestão sustentável de fornecedores. Nós já fazíamos a due diligence de integridade de cada um dos fornecedores e agora também contemplamos, desde o último trimestre de 2021, uma due diligence ESG, focado principalmente nos aspectos ambientais e de direitos humanos. Isso fortalece muito para que não somente a Eletrobras siga os princípios, os princípios e melhores práticas ambientais e de direitos humanos, como também exija dos seus fornecedores a adequação a esses princípios que a companhia tanto valoriza. Aqui temos também a trilha da sustentabilidade, que é uma iniciativa alinhada ao framework de sustentabilidade Eletrobras. Temos também a ampliação da jornada ESG em conexão a mais 6 estruturas de reporte e também uma websérie Hot Site sobre a política ambiental, em que lançamos 5 filmes institucionais tratando de política ambiental. Então, com isso, eu encerro essa primeira etapa da apresentação e agora passamos para a parte das demonstrações financeiras com detalhamento do desempenho financeiro. Com isso, eu passo a palavra para a diretora Elvira. Por favor, Elvira.
Obrigada, Limpe. Boa tarde a todos. Mais uma vez, também agradeço a todos pela presença para acompanhar a nossa apresentação de resultados. O nosso presidente já fez uma abertura inicial demonstrando os principais resultados que foram alcançados no quarto trimestre. E aqui a gente tem nessa tabela, como é apresentado em todos os trimestres, o resultado reportado nessa coluna em azul, né, do lado esquerdo, IFRS, e em bases recorrentes, seguindo o protocolo que a gente também divulga todos os trimestres, com quais são os eventos que nós consideramos que são não recorrentes para facilitar a análise desse resultado, né? Então, falando especificamente de receita, né, como já foi também demonstrado, nós tivemos um trimestre muito forte em termos de aumento de receita, né? Como pode ser visto em base recorrente, estamos falando aí algo em torno de 20% de aumento de receita. Isso aconteceu tanto no segmento de geração quanto no segmento de transmissão. Então, foram os dois segmentos com excelente resultado. Na geração, os destaques, também alguns já foram inclusive mencionados, é que nós tivemos essa operação de importação do Uruguai, então isso trouxe esse aumento de receita expressivo. É importante também destacar, isso vai aparecer mais na frente, que há também o custo, né, dessa importação, então tem que ser analisado aí o efeito líquido. Nós tivemos negociações de contratos com preços acima do que vínhamos praticando, isso nos deu um aumento na receita também por essas negociações no ambiente livre, também em contratos bilaterais. E na transmissão a gente tem o efeito principalmente do IPCA, né, dos contratos, que tem as cláusulas de reajuste. Além disso, nós tivemos na nossa controlada CHESF, houve a conclusão tanto da revisão como do reajuste tarifário do principal contrato de transmissão da CHESF, que era uma pendência e foi finalmente resolvido, e isso também agregou receita de transmissão. Quando a gente olha a linha do PMSO, né, que comparado com o ano passado no IFRS tem uma redução, mas como a gente tem os eventos não recorrentes, a gente trata aqui do lado direito expurgando esses eventos, que mais relevante foi que no ano passado, nessa época, em dezembro, houve um acordo judicial da controlada Furnas com a empresa Light. Esse evento aconteceu em 2020, né? Então, ao tirar esse evento, a gente coloca o PMSO em bases recorrentes. Mais na frente eu vou apresentar um gráfico específico do PMSO, mas alguns, acho que pontos importantes que eu gostaria de ressaltar aqui é que na parte de pessoal, embora tenhamos tido o aumento pelo acordo coletivo, né, de 2,4%, a conta de pessoal em bases recorrentes ela caiu 2%. Nós estamos tendo alguns eventos importantes relacionados também a previdência, né, a migração dos planos de benefício definido para contribuição definida. Isso tem reduzido o passivo atuarial. Na parte de materiais, a gente tem um aumento de despesa, basicamente por conta dessa base comparativa. No mesmo trimestre de 2020, nós estávamos com a usina de Candiota, teve uma paralisação naquele ano. Em 2021, ao contrário, ela funcionou normalmente, inclusive com um volume de geração que foi recorde nesse ano. Então, naturalmente, ela consumiu mais materiais, né? Nós também tivemos paradas de Angra 1 e 2, que também agregaram serviços. E o não recorrente, eu já mencionei, o ponto mais relevante que a gente expôs aqui foi aquele acordo judicial que Furnas realizou lá em 2020, e esse ano de 2021 a gente tem também alguns eventos que a gente tira. O mais relevante é aquela baixa de elementos combustíveis. Vocês devem se recordar que a gente já havia explicado isso aqui em outros trimestres, que foi necessário fazer uma troca do combustível nuclear. E após a finalização da avaliação técnica, houve a necessidade, então, de fazer essa baixa. Na parte, as provisões nós vamos destacar mais à frente, né? Embora já tenha sido mencionado quais foram os principais efeitos. Dentro do bloco de custos e despesas operacionais, aqui onde a gente tem mais impacto exatamente a energia comprada para revenda, né? Então, como nós aumentamos a importação do Uruguai, tem também o custo dessa compra, e nós tivemos um despacho maior de uma usina térmica, termoelétrica de Furnas, que é Santa Cruz. Ela foi mais despachada, tem função também da crise hídrica, naturalmente tem o custo correspondente dessa compra de combustível, né? Na parte de resultado financeiro, o ponto mais relevante aqui são os encargos de dívida, né, que tem várias operações financeiras que já começaram de liability management, que nós fizemos no passado, e que começaram agora a ter os encargos sendo pagos, né? Então, eu acho que seria o maior, e além também, já mencionado pelo nosso CEO, a atualização monetária do empréstimo compulsório, né, que é com a Selic, com esse aumento da taxa também de juros, isso impacta aqui no nosso resultado financeiro. Então, passando para essa visão de forma gráfica, né, podemos passar o próximo slide, por gentileza. Aqui a gente sempre apresenta de forma gráfica, né, esse aumento da receita, a variação da receita em bases recorrentes, e as colunas dos extremos são os números reportados, né, em FRS, e no meio a gente expulga, então, o que é não recorrente de cada um dos anos, e no meio a gente vê em bases recorrentes. Como eu mencionei na DRE do slide anterior, os pontos principais aqui que geram esse aumento aí da ordem de 20% na receita está principalmente no aumento da receita de geração, como eu disse, o efeito da importação do Uruguai, e essa combinação de contratos com preços maiores. E na transmissão, essa revisão tarifária e reajuste anual da CHESH, né, desse contrato de transmissão, que é o principal contrato da CHESH, que é o contrato 61, isso trouxe aqui um evento importante de mais de 200, quase 222 milhões de impacto aqui na receita de transmissão. Então, acho que esses são os eventos mais importantes que explicam esse aumento de receita de 2 bilhões e 200 ou 20% em bases recorrentes. Vamos para o slide seguinte, por favor, que aqui a gente detalha um pouco melhor volumes e preços, né? Então, aqui do lado direito, começando por essa tabelinha na parte superior, a gente sempre apresenta aqui os indicadores, né, do GSF e do PLD, e que lá no quarto trimestre de 2020 os preços estavam em patamares muito mais altos, e agora no último trimestre o preço do spot, né, o preço curto prazo, ele já ficou aqui em patamar de R$ 135,00. Mesmo assim, nós conseguimos fazer negociações melhores com os nossos contratos, como a gente vê nessa tabela aqui na parte de cima, que embora a gente tenha tido um volume megawatts médios menor do que o mesmo trimestre do ano passado, até por estratégia também de hedge, de proteção, definida pela nossa diretoria de geração e comercialização, mas os preços praticados, como pode ser visto nessa coluna do meio, os preços médios, eles estão acima dos preços médios do mesmo período do ano passado. No caso do ambiente regulado, que tem esse aumento muito grande, né, a primeira linha de R$ 130 para R$ 313, quase R$ 314, a explicação aqui está muito relacionada ao maior despacho das usinas termoelétricas, porque naturalmente não é cláusula contratual que levaria a esse aumento. Então, como a gente destaca aqui embaixo, nós tivemos o maior despacho da termoelétrica de Santa Cruz, nós também tivemos a usina de Candiota 3, que nessa mesma época do ano passado estava parada, né, com maior geração. Então, isso gerou aí quase R$ 500 milhões só nessas duas operações aqui dos contratos regulados. Outro ponto importante aqui na parte da operação nuclear foi que nós fizemos a parte nuclear é muito regulada e a geração, a receita de geração da nuclear, ela é feita com base numa provisão do que vai ser o consumo por cotas, e a cada trimestre essas provisões vão sendo ajustadas para mais ou para menos, dependendo de qual foi o realizado em relação ao previsto. Isso que gerou esse ajuste que tinha sido de projeções anteriores. E os contratos bilaterais, a gente destaca aqui que, como nós tivemos algumas aquelas SPEs do nosso plano redução, né, do número de SPEs, algumas foram vendidas, então isso traz uma redução de receita aqui da ordem de R$ 75 milhões. E no curto prazo, aquela liquidação da energia do Uruguai, que eu já havia mencionado. Então, acho que esses aqui são os principais. Nos bilaterais tem mais detalhe depois, até no material que a gente já arquivou, mas que define os volumes que nós fizemos com preços mais altos em relação ao mesmo período de 2020, o que explica esse aumento de receita. Passando então para o slide seguinte, aqui a gente traz o gráfico do PMSO, né, que é a nossa despesa operacional, pessoal, material, serviços e outros, do lado esquerdo, a visão no IFRS, do lado direito, em bases recorrentes. Como eu já havia destacado aqui do lado esquerdo, na coluna de 2020, esse valor mais alto, principalmente em outros, reflete aquele acordo que a controlada Furnas fechou com a Light lá em 2020, né, que obviamente não se repetiu em 2021. E do lado direito, em bases recorrentes, o principal destaque que eu gostaria de fazer é essa parte azul, que é a principal, né, que é a despesa de pessoal, que é a parcela mais relevante do nosso PMSO, e ela saiu de R$ 1.539 para R$ 1.511. O principal ponto aqui de relevante para destacar é que a gente está conseguindo reduzir passivo atuarial por conta do plano que nós já iniciamos a implementação de migração dos planos BD para CD. Em termos de serviços, que é a parte aqui em verde, né, a gente vê um aumento aqui também, na parte cinza, perdão, que eu pulei, esse aumento que percentualmente é alto, né, de 58 para 103, mas é por conta do que eu mencionei há pouco, que lá em 2020 a usina de Candiota ela não estava operando, né, então essa diferença aqui se deve basicamente aos insumos que a usina em 2021 operou normalmente. E no verde, que são os serviços, né, nós tivemos aqui alguns aumentos, alguns mais relevantes que a gente destaca aqui, tivemos alguns custos de serviço com as paradas de Angra 1 e 2, e também nós percebemos aumento dos gastos com saúde, que no ano anterior, até em função das restrições da pandemia, houve uma diminuição, digamos assim, na utilização desse tipo de serviço. Passando para o próximo, Nós temos, então, o detalhamento das provisões, né? Das provisões para contingências e PCLD e demais, como pode ser visto aqui na tabela do lado esquerdo. Os principais comentários aqui, primeiro quando a gente olha na última linha, lá em 2020 nós tínhamos tido cerca de 4 bilhões e 200, quase 4 bilhões e 300 de provisões, e nesse mesmo trimestre nós tivemos 3 bilhões e meio, que é cerca de 20% a menos do que o mesmo período do ano passado. Lá em 2020 nós já tínhamos feito um ajuste de empréstimo compulsório, nesse trimestre agora tivemos 800 milhões, mas como o Olímpio já explicou, a maior parte da provisão para as compulsórias já havia sido feita no terceiro trimestre, entretanto, nós ainda tivemos algumas decisões judiciais que foram desfavoráveis, e também tivemos alguns laudos que foram concluídas as análises em função desses novos parâmetros que foram definidos no terceiro tri. Isso traz, então, esses 800 milhões. Na primeira linha, que eu acabei não mencionando, a de contingências, nós tivemos reclassificações de riscos de algumas contingências tributárias na controlada Furnas, na CGT Eletrosul também tivemos reclassificação de risco na parte trabalhista, são as duas mais relevantes. O passivo a descoberto já foi mencionado, é a questão da arbitragem que houve na SPE de Santo Antônio, e na PCLD também o nosso presidente já explicou que a empresa Amazonas Energia, né, que é a distribuidora que foi vendida lá no final de 2018, ela tem dois tipos de dívidas hoje com a Eletrobras. Ela tem uma dívida de energia com a Amazonas Energia, e esses 400 milhões, 406 milhões decorrem disso, então ela não está conseguindo ainda pagar todas as dívidas, todas as compras de energia, e com a holding está relacionada à dívida financeira que permaneceu de quando houve a venda da distribuidora, e grande parte desse valor aqui é uma provisão prospectiva. Então, esses são os mais importantes. E com isso, nós podemos passar para o slide do EBITDA, como é que se comportou a nosso EBITDA em termos recorrentes, que a gente tem aqui um EBITDA que subiu de 4 bilhões e meio em 2020 para cerca de 5 bilhões e 300 em 2021. Como pode ser visto aqui dentro do gráfico, e também já havíamos mencionado, um ponto começa aqui na primeira coluna é o aumento da receita recorrente, né? Nós já comentamos tanto a receita de geração como a de transmissão, tivemos também um efeito positivo nas nossas participações societárias, e aqui no aumento de custo está relacionado também à compra de energia, como eu falei, para a operação Santa Cruz, também importação do Uruguai. Em termos de provisões aqui do que a gente considera recorrente, o principal efeito aqui está relacionado exatamente à PCLD da operação com a Amazonas Energia. E aqui do lado direito, nos itens não recorrentes, que a gente expurgou aqui quase 2 bilhões e 900, os pontos mais relevantes aqui é esse complemento da provisão de empréstimo compulsório e também os itens referentes ao passivo descoberto, né? E toda a operação, né? Todo o impacto da operação da arbitragem da Saesa e a PCLD especificamente da holding, que é financeira, o que a gente deixa como recorrente, que está na parte anterior do gráfico, é toda a PCLD referente à distribuidora, à compra de energia pela distribuidora junto à Eletronorte, tá? Então, isso é recorrente, e a parte financeira a gente trata como não recorrente. Passando então para o slide do lucro líquido, aqui então a gente vê que houve uma redução no lucro líquido em bases recorrentes, né, de 4,4 bilhões aproximadamente para 3 bilhões e meio. Embora a gente tenha tido um aumento no EBITDA recorrente, nós tivemos um impacto no resultado financeiro, notadamente pelos encargos de dívida que aconteceram nesse período, além de também alguns efeitos de variação cambial, mas o mais importante foi realmente a parte de encargos. E passando então, já me aproximando aqui do final, a gente tem o slide da nossa dívida líquida EBITDA, né, que nós estamos mantendo esse patamar de uma vez, a dívida líquida em relação ao EBITDA. O gráfico aqui do lado esquerdo ele mostra a dívida líquida, que são as colunas em azuis, ele coloca aqui essa linha amarela, mostra o indicador em si, né, a dívida dividida pelo EBITDA, e o EBITDA em bases 12 meses aparece nesse gráfico inferior na cor amarela. E aqui na tabela do lado direito, a gente compõe como é que a gente chega nesses números. Então, a gente parte da dívida bruta de 44 bilhões de reais, subtraímos aqui o caixa equivalente de caixa, de cerca de 15 bilhões e 800. O que ainda temos de financiamentos a receber, saldo de ativo financeiro de Itaipu, chegamos à dívida líquida de 21.600. E alguns destaques que nós gostaríamos de fazer em relação aos trimestres anteriores é que nós já estamos caminhando para uma finalização dos valores que temos a receber de Itaipu, né, que é uma dívida denominada em dólares, já houve uma amortização relevante esse ano, de 21, e no quarto trimestre nós também tivemos desembolsos de caixa importantes, que os mais relevantes estão destacados aqui. Nós fizemos o pagamento do que ainda havia ficado de um bond que tinha sido emitido em 2011 e que venceu em outubro de 21, era um bond de 10 anos. Dois anos antes nós já havíamos feito o refinanciamento, quase dois anos antes, que em janeiro de 2020 nós fizemos o refinanciamento desse bonde, mas tinha ficado uma parcela em torno de 30% do valor original, isso já convertido para reais, ele deu em torno de 3 bilhões e 400, nós fizemos esse pagamento em outubro. No último trimestre do ano, nós concluímos também os aportes do que a gente chamou do caminho crítico, né, da obra de Angra 3, que tinha sido também uma aprovação do Conselho de Administração em 2020. Então, nós tínhamos ainda 1 bilhão e 400 para aportar, isso foi realizado no último trimestre, e também um acordo que foi também dada divulgação através de fatos relevantes no quarto trimestre, que foi um acordo com a El Paso, que ele tinha provisão, envolvia a nossa controlada Eletronorte, e esses pagamentos também aconteceram aqui, 567 milhões, então isso explica essa redução de caixa em relação ao trimestre anterior. E, por fim, o último slide que nós trouxemos aqui foi o slide do CAPEX, né, dos investimentos, comparando o que nós havíamos planejado com o que foi realizado no bloco de geração e de transmissão, e a gente segrega também aqui as SPS. Então, nós tivemos cerca de 57%, quase 60% de realização, sendo que na geração nós ficamos abaixo dessa média e a transmissão foi que se aproximou um pouco mais do planejado, com 75%. Na geração, a maior dificuldade que nós tivemos decorre da obra de Angra 3, nós fizemos esses aportes, mas ainda está havendo um replanejamento, né, do próprio cronograma da obra, então o maior atraso está relacionado aqui à Angra 3. Já na transmissão a gente trouxe alguns destaques aqui do que foi realizado nas nossas controladas, principalmente Chesf e Eletronorte Furnas, que são as mais relevantes. E aqui na parte de SPS, nós tivemos um aumento aqui nos aportes, porque uma das SPS que foi adquirida pela CGT Eletrosul para posterior incorporação, que é a TSLE, foi necessário fazer uma liquidação de uma debênture que essa SPE possuía. Então, esses são os principais impactos. E com isso eu encerro aqui a apresentação dos resultados e nos colocamos aqui à disposição para as perguntas. Muito obrigada.
Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, vamos à nossa primeira pergunta, que é do André Sampaio, analista sell-side do Santander. Por favor, André, iremos abrir seu microfone para que você possa fazer sua pergunta. André, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta é como que anda o processo de privatização, principalmente como que é o andamento no TCU. E a segunda pergunta, uma pergunta que eu venho recorrentemente perguntando no call, em relação à evolução da liberação das ações da Coelho, se vocês puderem atualizar como que foi o andamento aí no nesse último trimestre. Obrigado.
Ok, obrigado pelas perguntas, André. Começando pela segunda, que trata das ações da Coelce, queria destacar que nas demonstrações financeiras que publicamos no relatório anual, colocamos dentro das notas explicativas, no item 20.6, ali tem uma tabela com as ações em garantia e os percentuais bloqueados de cada uma das empresas. Especificamente sobre a Coelce, que foi a sua pergunta, temos 26,27% das ações bloqueadas, que é um investimento da ordem de 66 milhões 906 mil, de um total de 254 milhões. E lá nessa tabela também tem as demais participações da companhia com os respectivos percentuais. Sobre a questão do TCU, nós tivemos a primeira deliberação do TCU em fevereiro, referente ao valor da outorga, e agora o TCU está trabalhando na segunda etapa, que trata da modelagem, questão de valuation, preço mínimo. Nós não temos informação de quando será a deliberação do tribunal, mas temos acompanhado e, sempre que demandado, prestado todas as informações que o tribunal solicita. Mas não temos informação de quando será apreciado pelo tribunal.
Perfeito, Rodrigo. Obrigado pelas respostas.
Nada, obrigado a você.
A nossa próxima pergunta vem da Maria Carolina, analista sell-side do Credit Suisse. Maria, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Maria, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira, em relação à parte de pessoal recorrente, né? Vocês destacaram que o passivo atuarial reduziu por conta da migração dos planos BC para CD. Se vocês puderem passar um pouquinho mais de detalhes sobre esse processo, até relembrar para a gente um pouquinho como que anda o passo a passo dessa migração e, enfim, os possíveis impactos positivos que a gente poderia ter derivado, né, do sucesso nesse processo. E o segundo, a gente continua vendo a Amazonas causando impacto no PCLD, da empresa, né? E eu lembro que vocês já tinham, conversado, eu estava conversando com o regulador e até com a própria Amazonas, como, enfim, tentar, conduzir essa situação, contornar, né, a situação para reduzir os impactos para vocês. Tem alguma novidade em relação a esse processo, a conversa com o regulador, que, enfim, possa ajudar vocês até a diminuir a incerteza em relação ao pagamento que a Amazonas teria que fazer para vocês? Obrigada.
Obrigado pelas perguntas, Carolina. Novamente, começando pela segunda, depois eu vou até pedir para eu vir a complementar. Mas sobre a Amazonas, a gente conhece bem a concessão, é uma concessão de fato de grande complexidade operacional, com elevado nível de perdas. Tem uma parte de sistema isolado que envolve questão de CCC. É muito relevante, tem uma questão de sobrecontratação também bastante, que afeta bastante a saúde da empresa. Nós temos tratado frequentemente com a distribuidora, também acompanhado junto com o regulador, essas discussões, questão da sobrecontratação, de inflexibilidade das usinas, mas não temos ainda posicionamento fechado sobre essas, não. E por outro lado, a gente tem acompanhado também os esforços que a companhia tem feito no sentido de buscar reduzir o nível de perdas comerciais da empresa, que, caso seja realizado com êxito, ajudará a trazer mais saúde financeira para a companhia. mas eu vou passar aqui para a diretora Elvira, se tiver complemento sobre essa questão da Amazonas e também da primeira pergunta.
Obrigada, Limpe. Oi, Carol, obrigada. Não, sem dúvida, a questão da Amazonas, acho que você colocou bem, a gente tem acompanhado muito de perto, sabe que é um tema muito desafiador e temos buscado aí contribuir com essas discussões no âmbito regulatório, que a gente também sabe que são bastante complexas, né, e que tem assuntos que precisam ser equacionados aí, resolvidos, para que ela tenha uma mais folga, né, de caixa e permita honrar esses pagamentos. Mas a gente tem um canal de comunicação muito bom quanto com a distribuidora, né, e acho que há essa intenção de que esse assunto seja resolvido. Mas, sem dúvida, no curto prazo, e a gente tem que seguir estritamente as normas contábeis, a gente precisa fazer o registro dessas provisões. Com relação à questão dos planos de benefício, o que acontece é que isso já era uma preocupação da companhia, que nós ainda tínhamos muitos, ainda temos, né, muitos programas de planos de benefício definido. Isso foi objeto de um estudo bastante robusto, contratado pela nossa diretoria de gestão e sustentabilidade, né, que cuida dessas questões atuariais, e foi feito um plano de migração, né, voluntária, para que os funcionários possam ir fazendo essa migração. Isso ainda não está concluído, isso continua em andamento, mas à medida em que a gente vai começando a ter adesões, né, e migrando desses planos já para o plano de contribuição definida, a gente vai reduzindo esse número de participantes do BD e, consequentemente, a gente vai mitigando esse risco de ter que exposição a esse passivo, né, que acaba aumentando aí, e trazendo impacto para o resultado. Então, um trabalho, resumindo, Carolina, que a gente ainda não concluiu, tá? Está em andamento, mas que a gente já começa a ver efeitos positivos.
Legal, muito obrigada.
A nossa próxima pergunta vem do Juliano, analista sell-side do UBS BB. Juliano, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Juliano, pode prosseguir.
Pessoal, boa tarde. Eu tenho algumas dúvidas aqui ainda sobre o processo de privatização da companhia. O primeiro, só para entender um pouco mais o timing aqui e aí do lado de vocês, tá? Então, primeiro, se essa postergação do resultado do quarto tri, ela pode atrasar o processo, então entender com vocês aqui como é que está o impacto da greve na publicação do 20F, da aprovação das contas. O segundo, entender também se o resultado do quarto tri, de uma certa forma, pode impactar também a definição do preço mínimo que vai ser utilizado no processo da privatização da companhia. Tá? Então, mais aqui, entender um pouco de vocês a agenda, que é o calendário de privatização.
Perfeito, Juliano. Obrigado. Sobre o calendário, a gente até apresentou na última conferência do terceiro trimestre do cronograma, considerando a conclusão da capitalização, considerando os resultados do quarto trimestre, que é o cronograma que temos trabalhado. Pelos prazos regulatórios, a data limite para liquidação da oferta é no dia 13 de maio. Então, antes, a gente tem que, naturalmente, publicar a oferta, e aí tem os prazos regulatórios de CVM, para que a gente possa concluir o processo até a data de 13 de maio. Esse ajuste que nós fizemos na data de publicação do resultado, ele ainda comporta dentro desse cronograma, mas, naturalmente, temos diversas outras etapas até a conclusão efetiva do processo, etapas internas e também externas do processo. Sobre a greve, a companhia, de fato, enfrentou duas greves, na verdade, uma iniciando em meados de janeiro e outra início de fevereiro, mas a greve foi suspensa ontem pelo sindicato. E, apesar de, naturalmente, toda a mão de obra da companhia ser extremamente importante para as complexas atividades que temos que fazer, conseguimos, aí, com muito esforço, manter a execução e cumprimento dos prazos regulatórios na publicação do resultado das demonstrações financeiras e também sem afetar o desempenho operacional da companhia, de linhas de transmissão e usinas. E sobre a discussão de preço mínimo, de possíveis efeitos do resultado no preço mínimo, essa discussão de preço mínimo ela é conduzida pelo BNDES junto ao Tribunal de Contas. Isso é o comando da resolução do PPI, em que a definição do preço mínimo é a partir de dois valuations contratados pelo BNDES, e a Eletrobras não participa dessa discussão e também não tem conhecimento desses valores de preço mínimo. É uma discussão que fica entre o BNDES e o Tribunal de Contas da União. Então, a gente não tem condições de responder se afeta ou não as tratativas realizadas pelo BNDES.
Lipe, deixa eu só aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui.
Vamos lá.
Existe um prazo mínimo regulatório para o roadshow ou meio que um prazo meio que é um desejo de vocês?
Não, o prazo mínimo regulatório existe para a CVM analisar a oferta apresentada, que é um prazo de 5 dias úteis, e solicitar, fazer exigências de complementação ou esclarecimentos, e a companhia procede a essas alterações ou esclarecimentos, e aí sim a CVM faz uma nova análise para que, caso haja concordância, a gente tenha autorização para publicar, para realizar, de fato, a oferta. Não sei se a Elvira quer comentar algum ponto sobre esse...
Não, é exatamente isso, Juliano. Não existe uma formalidade sobre quanto deve durar o roadshow em si. Isso vai muito na decisão da companhia, da demanda, né, também, de potenciais interessados em conversar conosco, mas os prazos realmente regulamentares que têm que ser obedecidos são esses da CVM, né? Que à medida em que a gente protocola a oferta, a CVM tem um período em que ela faz as análises, como explicou o Link, que ela pode pedir esclarecimentos e a gente, então, prestará os esclarecimentos que forem necessários. Então, esse é o trâmite que tem que ser cumprido.
Só reforçar que a etapa do roadshow é uma etapa super importante, ainda mais considerando o tamanho da oferta que vai ser, né? Tanto a primária, talvez a secundária, caso seja necessária.
Tá ótimo. Obrigado, Limp. Obrigado, Elvira.
Nada, obrigado a você.
A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Sá, analista sell-side do Itaú. Marcelo, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Sobre a oferta ainda, né? Vocês têm a AGO marcada para o dia 22 de abril. Então, imagino que se tudo correr bem e vocês conseguirem publicar o 20F antes desse período, seria então o dia que a oferta seria oficialmente lançado e você teria essa janela do Investor Education até o dia, para precificar até o dia 13 de maio, correto?
Na verdade, o 20F é 25 de abril, tá, Marcelo? Tá lá no nosso calendário de eventos, que tá lá na nossa página do RI, tá?
E a data de 13 de maio é a data da liquidação da oferta, que é a data limite para a liquidação da oferta. Então, hoje, o nosso cronograma do 20F, como a Elvira colocou já pública, é a data de 25 de abril.
Certo. A oferta pode ser lançada antes do 20F ou só depois do 20F?
Não, é depois.
Só depois, tá. Então seria esse período. E aí uma outra pergunta sobre o TCU, né? Imagino que o TCU já fez alguns questionamentos que foram respondidos por vocês e pelo governo, enfim, pelo que eu conversei com algumas pessoas, não teve nenhum questionamento muito relevante, game changer, como por exemplo foi o da primeira fase do processo, né, que tinha uma discussão mais significativa sobre o valor da outorga, né? Vocês confirmam esse ponto de que os questionamentos não foram tão transformacionais como da primeira vez?
Então, Marcelo, como eu até citei na outra pergunta, essa parte, tem uma parte que naturalmente a gente tem interação com o tribunal, mas a grande discussão que é em torno do preço mínimo, ela acaba sendo uma discussão mais tribunal com o BNDES. e provavelmente também Ministério da Economia e Minas e Energia. Então, a gente não saberia dizer exatamente quais são os pontos que estão sendo aprofundados ou questionados pelo tribunal sobre o preço mínimo.
Mas aquela discussão, por exemplo, de valuation de eletronuclear, né, por conta de Angra 3, né, Itaipu, que também era uma parte que podia ter muito questionamento, essa parte vocês estavam envolvidos, correto?
Não, isso também fazia parte da modelagem do BNDES, porque isso entra no valuation da eletronuclear, que se refletiu na resolução do PPI. Então, certo. Essa tratativa é basicamente com o BNDES e a modelagem aprovada pelo PPI. Então, naturalmente, o governo também se envolve.
Oh, perfeito. Está ótimo. Muito obrigado.
Nada, obrigado a você.
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Retornamos a palavra ao senhor Rodrigo Link para as considerações finais. Senhor Rodrigo, por favor.
Bom, queria novamente agradecer o interesse de todos. Tivemos aí muitos participantes, o que demonstra a importância do momento que vive a companhia. É um resultado importante publicado, né? Queria reforçar a transparência com que a Eletrobras conduz todas as suas informações financeiras. Sempre todas as informações relevantes que temos conhecimento publicamos ao mercado exatamente quando... no momento em que recebemos, continuaremos assim. Por isso é importante esse diálogo constante com o mercado, com investidores, para que a gente possa sempre ter um processo cada vez mais transparente, mais público, que a gente possa construir e trazer sempre melhores resultados. Então, novamente, queria agradecer a todos e desejar uma ótima tarde a todos.
Neste momento, a conferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.